DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia a todas e todos os ouvintes da DW África. Vamos aos destaques do Jornal da Manhã desta terça-feira. Em Angola, a sociedade civil pede à Procuradoria-Geral da República que investigue a origem dos 6 milhões de dólares que serão pagos à seleção argentina.
O Ministério das Vendas e Desporto tem que esclarecer, saber que a Argentina está a vir, a talvez de empresário fulano que patrocinaram para esse evento vir a se realizar. O povo tem que saber disso.
Em entrevista à DW África, a escritora angolana Ana Paula Tavares diz que é preciso não desistir de Angola.
A nossa tristeza do cotidiano não pode criar esse abismo. É preciso continuar a pensar que ela vai mudar nos termos que nós continuarmos a sonhar, a escrever.
E nos Camarões, Paul Biá, o dirigente político mais antigo, mais velho do mundo, prepara-se para o 8º mandato presidencial. Consigo deste lado, António Deus, e vamos a isso, vamos ao seu Jornal da Manhã. Em Angola, a sociedade civil exorta a Procuradoria-Geral da República a investigar a origem dos cerca de 6 milhões de dólares que serão pagos à Federação Argentina de Futebol para a realização de um jogo amigável com a sua congênera de Angola a 14 de novembro, em Luanda, por ocasião dos 50 anos de independência. Recentemente, o empresário e político Bento Cangamba assumiu publicamente ser um dos três empresários orientados pelo Presidente da República para financiar a deslocação do combinado argentino à Angola. José Adalberto com os pormenores a partir de Luanda.
De acordo com o empresário político Bento Cangamba, o Presidente da República terá orientado três empresários nacionais a financiar a deslocação da equipa argentina de futebol para Angola e para defrontar a seleção local no âmbito dos 50 anos de independência nacional.
É claro, eu estive lá, eu ouvi o Presidente orientar. Não vos digo quem, eu ouvi o Presidente orientar. O Ministério das Juntas do Esporte orientou três empresários para procurar forma de conseguir patrocinar esse evento. Um dos empresários sou eu que estou aqui.
Mas Serra Bango, presidente da Associação Justiça, Paz e Democracia, discorda da versão de Cangamba e afirma:
por altura do anúncio deste jogo, o presidente João Lourenço, nas vestes de presidente do MPLA, disse que apenas que o MPLA, o governo, haveria de convidar e trazer o Messi para Angola. Não disse que um conjunto de militantes do MPLA ou cidadãos haviam de fazer isso.
Salvador Freire, presidente da Associação Mãos Livres, tem dúvidas da capacidade financeira de Bento Cangamba e questiona a origem dos 6 milhões de dólares destinados ao pagamento da equipa argentina.
Quanto nós, todos os angolanos, sabemos que o Bento Cangamba não tem capacidade para poder mandar vir uma equipa nacional, porque nem sabemos a origem do dinheiro.
Quatro organizações da sociedade civil angolana, entre elas a Comissão Episcopal de Justiça, manifestaram-se contra a realização da referida partida do futebol, destacando a grave crise social e alimentar que afeta milhões de angolanos. Para Bento Cangamba, a reprovação da realização do amistoso pela sociedade deve-se à falta de explicação do Executivo sobre a origem dos fundos para custear a partida.
O governo tem que esclarecer, o Ministério das Vendas e Desporto tem que esclarecer, saber que a Argentina está a vir, a talvez do empresário fulano que patrocinaram para esse evento vir a se realizar. O povo tem que saber disso.
Faça o clima de suspensão à volta da origem dos fundos. Salvador Freire insta a Procuradoria-Geral da República a investigar a origem dos fundos.
A Procuradoria-Geral da República devia investigar e saber a origem deste dinheiro que o Bento Cangamba disse. Nós não conhecemos empresas que, de facto, tenham contribuído para um financiamento de 6 milhões de dólares ao Bento Cangamba. Não conhecemos.
A DW, José Adalberto Luanda.
Abrimos agora a primeira janela do espaço do ouvinte desta manhã. É que lhe perguntámos no nosso Facebook se o governo angolano justificar a origem do dinheiro a ser pago à seleção argentina, se acredita que poderá amenizar a polémica em torno deste jogo do dia 14 de novembro em Luanda entre a seleção de Angola e os campeões do mundo Lionel Messi e a seleção argentina. Já nos chegaram vários comentários. O Quito diz que não há justificação possível num país com muita fome, mortes e sem fármacos. Se for para justificar, irão quase todos para a cadeia. Já o Celestino escreve-nos que esse valor, se usassem para ajudar a população que tem falta de água, energia, casas, sem abrigos, não seria uma e que seria uma melhor opção. O Misael acredita que o dinheiro é do povo e ponto final, e o Santos fala numa cambada de corruptos. Já sabe que antes do final desta emissão vamos ver mais opiniões. Ainda vai tempo de deixar a sua opinião no nosso Facebook, DW Português para a África.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O Presidente da República de Moçambique, Daniel Chapo, pediu ao Fundo Monetário Internacional que apoie reformas económicas e políticas do país. O chefe de Estado, que visita os Estados Unidos da América até esta quinta-feira, explicou que as reformas envolvem questões relacionadas com a dívida pública interna e externa, melhoramento da coleta de receitas, o alargamento da base fiscal, além da boa governação, transparência e o combate à corrupção, com o objetivo principal de melhorar a situação macroeconómica e financeira de Moçambique. E Moçambique, que precisa de 3,5 mil milhões de euros para acelerar a expansão dos sistemas de abastecimento de água e de saneamento sustentáveis no país, foi ontem anunciado. De acordo com o comunicado, o financiamento envolve parcerias público-privadas, doadores multilaterais e fundos climáticos. E a província chinesa de Jiangxi vai desembolsar cerca de 340 milhões de euros para a construção de estrada, sistema de regadio e um mercado na província de Maputo, no sul de Moçambique. Segundo o governo moçambicano, cerca de 397 milhões de dólares serão usados para a construção de 134 quilómetros de estrada, 200 mil hectares de regadio e reservatórios escavados, além de um mercado abastecedor de alimentos naquela região. Vamos agora, ou voltamos, à Angola, onde a greve dos oficiais de justiça que teve início ontem conta com uma adesão de 90% a nível nacional, disse o sindicato, lamentando o que chamou de ações ilegais da Delegação Provincial da Justiça e dos Direitos Humanos de Luanda. Quanto ao resto do país, adiantou, o sindicato da classe não tem relatos, até ao momento, de quaisquer pressões ou intimidações aos oficiais em greve, cuja primeira fase decorre até 14 de novembro. E na Guiné-Bissau, um dos principais apoiantes da reeleição de Umaro Sissoko Embaló como presidente do país, Botcha Kandé, exortou ontem o líder da oposição, Domingos Simões Pereira, a entender-se com o chefe de Estado do país. Botcha Kandé é coordenador da Plataforma Republicana, espaço que congrega vários partidos guineenses que apoiam a reeleição de Sissoko Embaló, e é ministro do interior do governo de iniciativa presidencial, nomeado depois da dissolução, em 2023, do Parlamento da Maioria, liderada por Simões Pereira. E a ala do Partido da Renovação Social, fiel a Fernando Dias, denunciou ontem um alegado plano do regime para justificar o adiamento das eleições presidenciais e legislativas na Guiné-Bissau, marcadas para 23 de novembro. Num comunicado divulgado ontem, que está a ser replicado na comunicação social guineense, esta ala do PRS refere um alegado plano de introdução de armas na residência dos opositores e passa a citar, com o objetivo de fabricar acusações e adiar as eleições para o mês de maio do próximo ano.
DW África, Deutsche Welle.
A escritora angolana Ana Paula Tavares, a primeira mulher de Angola a vencer o Prémio Camões, recebe a distinção num momento delicado para o país, marcado por alta inflação, greves, protestos e uma juventude que se sente esquecida. Em entrevista exclusiva à DW África, a autora falou não apenas de poesia, mas também de Angola, do futuro e do papel da palavra num tempo de incerteza. Disse que é ainda Angola que a move quando escreve e sublinhou: é preciso não desistir de Angola, a tristeza do cotidiano não pode criar um abismo na nossa formação política e social. A conversa começou com a pergunta: o país que inspirou tantas das suas obras ainda a inspira ou já a entristece?
Não, é ainda Angola que me move e é quando eu escrevo tem sempre que ver de uma maneira ou de outra com Angola, não é? Eu penso que é preciso não desistir de Angola. A nossa tristeza do cotidiano não pode criar esse abismo em relação àquela formação político e social, e se nós esperamos que alguma coisa mude, é preciso continuar a pensar que ela vai mudar nos termos que nós continuarmos a sonhar, a escrever, a cantar, a dizer, não é? Portanto, é preciso que a tristeza... Estamos tristes, sim, o momento é de grande preocupação, mas também é de resistência e o facto de olharmos para as diferentes manifestações e a forma como os jovens encaram e lutam pelo seu cotidiano dá-nos força para continuarmos a investir em Angola.
Se a literatura pudesse responder aos fantasmas de Angola, crise, neocolonialismo, desigualdade, fome, desemprego, qual para si seria o fantasma mais urgente a exorcizar?
Eu acho que seria o combate à pobreza, a criação do espaço da cidadania e de uma cidadania para todos, onde as vozes das mulheres, das crianças e dos jovens fosse idealmente escutada e fossem criadas medidas de proteção a quem continua desprotegido pelos sistemas que nós temos.
E para terminarmos, pessoalmente, o que vem a seguir? Um novo livro? Um retiro? Ou simplesmente silêncio?
Bom, o silêncio é uma coisa que eu persigo há muito tempo, não é? Mas eu estou a trabalhar num novo livro e espero que o silêncio me ajude a chegar lá com cada vez menos palavras e com uma forma... ao mesmo tempo, eu sei que isto é uma contradição, porque eu tenho que ver o que é que construiu, o que é que está por detrás desse nó de silêncio e, de certa maneira, deslindá-lo. Mas também me apetece dizer cada vez menos e ser cada vez mais fiel à palavra.
Ouviu uma entrevista com a escritora angolana Ana Paula Tavares, Prémio Camões 2025, numa conversa conduzida pela jornalista Sandra Quiala e que poderá ver na íntegra em vídeo nas nossas redes sociais. Paul Biá, de 92 anos, é o chefe de Estado mais velho do mundo e governa os Camarões há 43 anos. Esta segunda-feira viu confirmada a sua vitória nas eleições presidenciais e prepara-se para o seu 8º mandato. Biá é apenas o segundo chefe de Estado a liderar os Camarões desde a independência da França em 1960. Os críticos acusam-no de governar com mão de ferro, reprimindo toda a oposição política e armada e mantendo-se no poder através da agitação social, disparidade económica e da violência separatista. Nos Camarões, os resultados finais das eleições não podem ser anunciados antes do Conselho Constitucional os ter declarado oficialmente. Em entrevista à DW, o ativista da sociedade civil Ernesto Iena explica as bases para a demora do processo.
Há um código eleitoral que não é consensual.
Ter um código eleitoral que não é consensual, como o código eleitoral camaronês, é, em última análise, um meio concebido pelo governo para provocar o caos, mesmo que esse caos seja lento. Entre 2018 e 2025, continuamos a ver as mesmas cicatrizes que este Código Eleitoral deixou para trás. Em média, são necessários 15 dias para conhecer os resultados das eleições. E durante essas duas semanas, é praticamente proibido publicar as tendências.
15 dias não é praticamente autorizado nem a tendência.
Dois dias após as eleições, do passado dia 12 de outubro, a União pela Mudança 2025, uma aliança de forças da oposição, declarou o seu candidato Issa Tshiroma Bakary, da Frente de Salvação Nacional dos Camarões, vencedor das eleições, com mais de 60% dos votos. Mais tarde, afirmaram ter obtido 54,8% dos votos contra 31,3% de Paul Biá. A 21 de outubro, o órgão eleitoral dos Camarões contradisse a vitória de Tshiroma após anunciar os relatórios preliminares das eleições presidenciais em Yaoundé. De acordo com esses resultados, o atual presidente Biá estava bem à frente dos seus adversários, com 53,66% dos votos. Tshiroma recebeu apenas 35,19% dos votos em todo o país. Esses números foram agora confirmados pelo Conselho Constitucional. O ativista Ernesto Yen já antevia tal cenário. Não estamos surpreendidos nem espantados com a reviravolta dos acontecimentos que estamos a viver atualmente. A maioria dos camaroneses não irá para as ruas, mas sabemos o que expressaram durante estas eleições. Cabe simplesmente aos detentores do poder ouvir estas mensagens. A paz não é um decreto, é preciso prepará-la.
La paix n'est pas un décret, la paix se prépare.
Issa Tshiroma Bakary apelou aos seus apoiantes para que organizassem protestos pacíficos em todo o país e muitos atenderam ao seu apelo, apesar das autoridades terem imposto uma proibição de manifestações. Alguns exibiram faixas ou cartazes com o slogan "O povo é soberano". Tshiroma Bakary afirmou que pelo menos 2 manifestantes foram mortos durante os protestos em frente à sua casa em Garoua, no norte dos Camarões. Na maior cidade do país, a metrópole económica de Douala, eclodiram mutins no último domingo. De acordo com relatos oficiais, pelo menos 4 pessoas foram mortas em confrontos com a polícia, que utilizou gás lacrimogéneo contra os manifestantes. Também vários membros das forças de segurança terão ficado feridos. Atanga Nadjim, ministro da Administração Territorial dos Camarões, culpa a oposição pela contestação social. Os apelos à manifestação feitos por certos políticos com ambições vorazes estão, sem dúvida, a criar as condições para uma crise de segurança e a contribuir para a implementação de um projeto insurrecional. Em Garoua, no norte, um reduto de Tshiroma, a polícia também utilizou gás lacrimogéneo contra os manifestantes. Na capital de Yaoundé, no entanto, o apelo a manifestações pacíficas não foi atendido. De acordo com o nosso correspondente da DW, a presença policial também foi reforçada na capital.
DW Notícias.
Um incêndio causou a morte de 14 pessoas, incluindo 12 crianças, em Bukavu, numa cidade designadamente povoada que está numa zona controlada por rebeldes no leste da República Democrática do Congo, noticia a AFP. De acordo com a agência francesa de notícias, a France Presse, na noite de domingo, um incêndio deflagrou no bairro de Mozala, na comuna de Kadutu, situada na aglomeração de Bukavu, tendo resultado em 14 vítimas, entre as quais está uma mãe e os seus 8 filhos, bem como outra mãe e outros 4 filhos, disse o chefe do bairro de Mozala, Patrick Lubala, citado pela agência. E o Kremlin confirmou esta segunda-feira que a Rússia realizou um teste ao míssil nuclear Burekevitsnik, alegadamente impossível de interceptar. Segundo Moscovo, este passo reforça a determinação do país em garantir a sua segurança numa altura em que os Estados Unidos da América e a Europa aumentam a pressão para pôr fim à guerra na Ucrânia. O míssil, conhecido pela NATO como Skyfall, percorreu 14 mil quilómetros num teste acompanhado por Vladimir Putin, que surgiu em vídeo oficial com um uniforme militar. E Donald Trump reagiu, dizendo que Vladimir Putin devia focar-se em negociar a paz, não em testar mísseis. Entretanto, os Estados Unidos da América preparam novas sanções ao setor energético russo e a Europa promete mais ajuda militar à Ucrânia. No terreno, os combates continuam intensos com Pokrovsk, enquanto a Rússia afirma ter abatido quase 200 drones ucranianos em várias regiões, incluindo perto de Moscovo.
DW, Espaço do Ouvinte.
Segunda e última janela do Espaço do Ouvinte desta manhã, em que lhe perguntámos no nosso Facebook se o governo angolano justificar a origem do dinheiro para pagar à seleção argentina, acredita que poderá amenizar a polémica em torno do jogo particular, marcado para o dia 14 de novembro em Luanda, no âmbito dos 50 anos de independência de Angola. A Célia diz-nos que não sabe se é pior ser angolana ou também Moçambique, e o Paulo subscreve dizendo que Angola e Moçambique são os piores países para se viver. Já o Bendito diz que, mesmo que justifiquem de onde vem o dinheiro, não vai mudar nada, porque o dinheiro dava para ajudar os nossos irmãos angolanos que nada têm para comer. E o Balduino diz que, mesmo que expliquem a origem, nada vai mudar. O povo, ou a maioria do povo, está contra a realização deste jogo. Chega aqui ao fim o Jornal da Manhã. Muito obrigado por terem participado no nosso Espaço do Ouvinte e por nos terem acompanhado nestes últimos 20 20 minutos noticiosos, mais logo, já sabe, Jornal da Noite, mais cedo, poderá acompanhar toda a atualidade desta terça-feira. Votos de um bom dia, saúde e paz, boa semana e boa continuação de dia, sempre, claro, na companhia da sua DW África. Bom dia, boa semana.